DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste domingo, 8 de junho. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a intensificação das ações de segurança ao longo da fronteira com a Ucrânia no sábado, dia em que o presidente ucraniano Petro Poroshenko tomou posse. A Ucrânia afirma que os insurgentes no leste do país são, na maioria, russos. No discurso de tomada de posse, Poroshenko disse que estava preparado para criar um corredor de passagem para os militantes russos poderem sair em segurança do país. Poroshenko apelou aos grupos armados para que deponham as armas e ofereceu-lhes amnistia limitada. O novo presidente destacou ainda a importância da reconstrução das relações com a Rússia. No Iraque, vários atentados à bomba em zonas xiitas da capital Bagdad fizeram no sábado pelo menos 60 mortos. De acordo com fontes médicas e das forças de segurança, 6 atentados com carros-bomba e uma explosão lançaram o caos em 7 áreas diferentes de Bagdad. Os ataques aconteceram quando as forças de segurança combatiam as forças radicais em Mossul, que vitimaram outras 59 pessoas. Mais de 1 milhão de imigrantes clandestinos foram resgatados pela Polícia Marítima Italiana e pela Marinha Maltesa na sexta-feira à noite, ao largo da ilha de Lampedusa e de Malta. De acordo com as autoridades, os barcos interceptados em risco de afundamento transportavam também crianças e bebés, na maioria provenientes da África subsaariana e da Síria. No Kosovo, hoje é dia de eleições parlamentares. A melhoria das condições socioeconómicas da população e o combate ao desemprego e à corrupção dominaram a campanha eleitoral naquele que é apontado como um dos países mais pobres da Europa. As forças políticas que apostam no futuro europeu do Kosovo são as grandes favoritas do escrutínio. Mais de 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram na sexta-feira à noite quando homens armados atacaram uma igreja no leste da República Democrática do Congo. Segundo fontes locais, as vítimas eram da etnia Bafuliru e estavam a passar a noite na igreja na província de Kivu do Sul, depois de uma reunião. 10 das vítimas mortais são crianças. O ministro do Interior diz que o ataque foi uma vingança do grupo étnico Barundi por causa de gado que tem sido roubado na região. O presidente de Moçambique, Armando Guebuza, acusou o líder da Renamo, Afonso de Lhakama, de inventar problemas para satisfazer os interesses pessoais à custa dos moçambicanos. Segundo Guebuza, e passo a citar, os homens armados da oposição acordam todos os dias para matar os seus irmãos. As declarações foram feitas durante uma visita de Estado à Irlanda. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, quer reduzir a mortalidade neonatal em Moçambique, estimada em 28 mil mortes anuais. Para isso, vai obrigar a adoção de mais estratégias de baixo custo dirigidas à intervenção comunitária. Segundo o representante da UNICEF no país, as causas da mortalidade infanto-juvenil estão associadas à malária, diarreia, infecções respiratórias, malnutrição e às doenças preveníveis por vacinação. O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, cancelou a agenda de sábado da visita à Guiné-Bissau devido a uma indisposição. No entanto, é esperado que hoje o chefe de governo timorense retome os contactos, reunindo-se de manhã com representantes dos serviços de segurança do Estado e à tarde com as chefias militares. No desporto, a Rússia Maria Sharapova conquistou no sábado o torneio feminino de Roland Garros em Paris, ao superar na final a romena Simona Halep. Este é o segundo título em Paris e o quinto troféu do Grand Slam na carreira do atual número 8 do ranking. Hoje é a vez do espanhol Rafael Nadal defrontar o sérvio Novak Djokovic na final masculina do torneio. No futebol, a seleção alemã já partiu para o Brasil, onde vai disputar o Campeonato do Mundo. Há mais uma baixa na equipa. Marco Reus, do Borussia Dortmund, não vai poder jogar devido a uma ruptura de ligamentos junto ao tornozelo. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049 17581982737. Fique agora com o programa mais jovem da DW, o Juventude em Foco, hoje apresentado por Rita Himmel e Thaís Faxina.
DW, Juventude em Foco. From the sky to the sea, to the air that we breathe, from the depths of the earth to the stars. Light up the world, light up the world. Run like you're born to fly. Live like you'll never die. Dare what you dare to dream, and everything in between. I had an epiphany one night, looking at the endless star-filled sky.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. O meu nome é Rita Rima e estou aqui com a Thaís Faxina. Olá, Thaís.
Olá, Rita. Olá, ouvintes.
Thaís, a partir desta semana o mundo tem os olhos postos no teu país, o Brasil. Sabes porquê?
E como poderia ser diferente, Rita? A Copa do Mundo começa esta quinta-feira, dia 12. O brasileiro pensa no evento desde 2002, quando a FIFA confirmou o país como sede dos Jogos de 2014. E nos últimos meses, inúmeras manifestações aconteceram em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte por causa dos gastos elevados com o evento.
É verdade, Thaís. O Brasil vai sediar a 20ª Copa do Mundo. O evento acontece desde 1930, mas há uma característica marcante nos últimos campeonatos, a música tema. Aqui no Juventude em Foco, o assunto hoje são as músicas que acompanharam os gritos das claques.
Não há melhor forma de nos prepararmos para o evento do que com uma seleção musical com gosto a futebol. Já começamos o programa com a música de uma campanha oficial da Copa deste ano. A música é The World is Ours, de David Corey.
Hoje trazemos o melhor e o pior das músicas oficiais e não oficiais, não só do Mundial de 2014, mas também da história dos campeonatos ao longo dos anos.
Preparem-se para abanar as bandeiras às seleções dos países preferidos ao som das nossas escolhas para hoje.
Hoje em dia é normal ser anunciado um hino oficial para cada campeonato. Mas sabias que isso nem sempre foi assim, Thaís?
Sabia sim, Rita. Aliás, a primeira vez que foi criada uma música especialmente para uma Copa foi em 1962, no Chile.
É verdade. A música chamava-se El Rock del Mundial, da banda chilena Los Ramblers. E falava da alegria trazida pelo desporto, apelando, claro, à vitória do Chile.
De 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general celebrando nuestros triunfos bailaremos rock and roll nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción.
Passados mais de 50 anos, a tradição continua. E a FIFA anunciou que a música oficial da Copa de 2014 é a We Are One, dos norte-americanos Pitbull, de origem cubana, e Jennifer Lopez, porto-riquenha, com a artista brasileira Cláudia Leite.
A música, especialmente o videoclipe oficial, tem recebido bastantes críticas, como diz a brasileira Priscila Nader, que mora no estado de Minas Gerais.
Eu acho que a música não mostra nada do Brasil, achei que falta muito da identidade do Brasil. tem nenhum ritmo ali que a gente reconhece, que seja nosso. Passa um pouquinho de Olodum ali no final, mas, assim, acho que ninguém, nenhum brasileiro se reconheceu com a música. Eu acho que faltou muito da nossa cultura. É, acho que não é uma música que vai pegar na Copa. Vai ser, assim, um sucesso.
Concordo com a Priscila. Sou brasileira e percebi na música ou no próprio clipe pouca referência à cultura nacional. E pior, há inúmeros estereótipos. Mas, bem, a verdade é que os artistas escolhidos para cantar as músicas oficiais muitas vezes não são do país que acolhe o evento. Lembra-se da música do Mundial de 98 na França?
Lembro, sim. Foi um sucesso. Era La Copa de la Vida, do porto-riquenho Ricky Martin.
Aumenta aí o volume, Rita.
As músicas oficiais acabam por ficar sempre ligadas aos momentos vividos durante os campeonatos mundiais.
Mas mesmo assim, surgem sempre muitas músicas não oficiais que fazem tanto ou mais sucesso que as escolhidas pela FIFA.
Este ano já surgiram várias que aparecem na lista das músicas não oficiais. Qual é a tua preferida, Thaís?
Eu sou suspeita para falar, Rita. Para mim, Shakira sempre é uma das presenças mais esperadas em ano de Copa. Neste ano, ela já lançou o single La La La.
Vamos ouvir, então.
Parece que alguns artistas se sentem mesmo inspirados pela Copa do Mundo para fazer música. Não é que o Ricky Martin também canta um tema dedicado à Copa este ano?
Pois é, chama-se Vida e é mesmo um brinde à boa vida.
Mas não é só o Rick Martin que continua a fazer músicas para a Copa. Lembra do fenômeno que foi a Waka Waka da Shakira no Mundial da África do Sul em 2010? Essa sim é a minha preferida.
Como é que me poderia esquecer? Toda a gente tentava imitar aquela coreografia criada pela cantora colombiana.
E eu sei que é a sua preferida também, Rita. You're in the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. When you forget up, oh, oh. If you forget up, eh, eh. Samina, mina, sangaliwa. Cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangaliwa. This time for Africa. As letras destas músicas falam da união entre os países e fair play. Mas o futebol é uma competição também, não é? Por isso, não faltam músicas a torcer pela seleção nacional dos artistas.
Aqui na Alemanha, duas das músicas escolhidas para torcer pela equipa nacional são a Unser Jahr, dos Phrasenmäher, e o Das Dicke Dicke Ding. O autor desta última, Mr. Santos, pede no refrão que a Alemanha traga a taça para casa este ano.
Wir brennen wie Bengalos, sehen heiß auf den Titel. Ja, was ist denn da los? Wir schreiben ein neues Kapitel. Wir sind 80 Millionen, die ganze Nation gibt 1100%. Wir werden ihn holen, uns bleibt keine andere Wahl. Wir tanzen Samba mit dem Ball auf der Jagd nach dem Heiligen Gral. Wir beten laut zum Fußballgott. Der Schweiß tropft und der Fanblock rockt. Wir beißen uns durch, easy durch die Endrunde. Das große Finale, das ist unsere Sternstunde.
Vamos ver se dessa vez dá certo. Será que os alemães irão se vingar da final de 2002, quando o Brasil foi campeão?
Trouxeste a tua camisola da seleção brasileira para torceres pelo teu país?
Claro, Rita! A minha camisa verde e amarela está no armário, prontinha para estrear essa semana. E a sua de Portugal?
A minha vai estrear sem terra adversária. É que o primeiro jogo de Portugal é contra a Alemanha e eu vou assistir aqui mesmo, em terras alemãs.
Eu te ajudo se você torcer para o Brasil nos outros jogos. Combinado?
Certo.
Então, ficamos por aqui, que temos que reunir os amigos e escolher um sítio confortável para torcer. Um bom fim de semana a todos e boa Copa do Mundo.
E como a escolha é unânime aqui no estúdio, a melhor música oficial dos mundiais é o Waka Waka da Shakira, com a qual nos vamos despedir. Até à próxima, ouvintes.
Tchau, tchau.
For Africa, just oh, eh, eh, just oh, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, just oh, eh, eh, just oh, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, this time for Africa, this time for Africa, we're all African.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 23º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Os irmãos gêmeos de Maria estão finalmente a caminho de casa. Deviam estar a viver com a sua tia Helena, mas ela mandou-os trabalhar nas minas. Eles conseguiram escapar e encontraram um bom samaritano que lhes ofereceu ajuda e os levou com ele no seu caminhão.
Mas eu tenho de vos avisar, vai ser uma viagem muito, muito longa. E se tivermos sorte, devemos estar em casa amanhã. Ah, se alguém perguntar, meninos, dizem que eu sou o vosso pai.
Sim, está bem.
Será que Bruno e Carlos vão conseguir voltar para junto da família? No episódio anterior, o pai de Daniel levou-o a jantar fora para terem uma conversa séria. Mas a conversa não correu muito bem.
Sabes uma coisa, pai?
Sim?
Eu não quero saber da Anita.
Por quê?
Conheci a rapariga mais bonita do mundo.
Sim.
E com todo o respeito, acho que devias parar de interferir na minha vida.
Daniel, podes recusar-te a participar nos negócios da família. Mas espero que entendas que nunca vou aceitar uma estranha na minha família. Sugiro que termines já esta pequena aventura com essa rapariga e que voltes para casa comigo.
Será que Daniel vai voltar com o pai para Labória? Vamos descobrir como a história se desenrola no episódio de hoje, intitulado Boas e Más Notícias. É de manhã e Maria conseguiu ir às aulas, mesmo depois de a polícia ter revirado a sua casa à procura do pai, Mário.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Estamos na encruzilhada! Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis!
No caminho,
lições a aprender!
Olá, Maria. Pareces cansada hoje.
Estou bem, Daniel.
Maria, não quero incomodar-te, mas...
Daniel, volta para o teu lugar. Para de incomodar a Maria.
Sim, senhora diretora.
Antes de vos dizer quem teve as melhores notas no teste de biologia, tenho um anúncio a fazer. Sim. Talvez o próprio já vos tenha contado. A partir do próximo período, o Daniel Kanyama já não será nosso aluno. Sim, sim. Ele vai voltar para a Labória e, é claro, todos nós vamos ter pena de vê-lo partir.
O quê?
Silêncio. Ótimo. E agora vamos aos resultados. Quem teve a melhor nota na primeira prova desta turma foi... o Nuno.
Obrigado, senhora diretora.
Oh, Nuno, não tens de me agradecer. Foste tu quem fez o teste. Em segundo lugar ficou a Maria. A maior parte dos restantes também se saiu muito bem. Mas sugiro que revejam o capítulo sobre a evolução. Especialmente a Teresa.
Tinha que ser a Teresa mesmo.
O teste dela foi, sem dúvida, o pior. Silêncio. Bom, Maria, gostava que passasses pelo meu gabinete depois.
Está bem.
E agora, meninos, vamos analisar algumas perguntas do teste.
Meninos, estamos quase a atravessar a fronteira para o nosso país. Pode demorar algum tempo até os guardas da fronteira nos autorizarem a seguir viagem. Por isso, algum de vocês precisa fazer xixi antes de chegarmos ao cruzamento?
Eu!
Eu também preciso.
Cá estamos. Despachem-se, rapazes. Temos de atravessar a fronteira antes do anoitecer.
Ei, você aí, motorista, saia do carro. Abra a porta de trás.
Está bem.
Rápido,
fala.
Por favor,
vou fazer
demorar.
Tudo o que pediu.
Estás-me a levar tempo.
Disparo,
abra lá a porta
por
de trás.
Por favor, calma, monsenhor, por favor. Vou fazer tudo o que
ei,
pediu,
que
mas não...
Calma,
monsenhor.
Estás a querer esconder o quê? Tira lá.
Calma, monsenhor, não dispare.
Tira
a arma, passa a arma, por favor, calma. Passa a arma,
tira logo daí de baixo.
Calma, monsenhor, por favor. Eu vou fazer tudo o que o senhor pediu. Mas, por favor.
Cala-te.
Calma, monsenhor, baixa a arma, monsenhor.
Estás com sorte.
Bruno, ouviste aquilo? Veio do caminhão?
Sim, também ouvi. Deixa-me ver o que foi isso. Depressa, Carlos. Esconde-te.
O que foi?
Há pessoas más a roubar os sacos do caminhão do Olímpio. Não fales, Carlos. E deita-te. Espero que não façam mal ao Olímpio.
Eles vêm aí.
Ei, rapazes! Hã? Rapazes!
Hã? Não são eles, é o Olímpio.
Estamos aqui.
Meninos, aí estão vocês? Está tudo bem convosco?
Sim, nós vimos o que aconteceu, mas estávamos com medo de ir ter contigo.
Felizmente apareceu outro carro e ele fugiu. Mas temos de sair daqui depressa, antes que apareçam mais ladrões. Vamos, rapazes, vamos.
Vamos, vamos.
Sim, sim.
Obrigada por teres vindo, Maria. Por favor, senta-te.
Obrigada, senhora diretora.
Isto não vai demorar muito. Pedi-te para vires ter comigo porque não estou muito contente com o teu desempenho.
Mas, senhora diretora, eu fiquei em segundo lugar nas notas da turma.
Exatamente. E por que é que ficaste em segundo lugar?
Eu dei o meu melhor, senhora diretora. Acredita em mim. Eu estudei muito.
Mas acho que podias ter feito melhor. Sobretudo tendo em conta que começaste a desperdiçar muito do teu tempo com alguém.
O que quer dizer com isso, senhora diretora?
Reparei que gostas de passar muito tempo a conversar com o Daniel Kanyama.
Mas... não, não é o que está a pensar. Eu
Maria,
e Daniel...
não deixes que nada te distraia de atingires o teu objetivo. Agora não me desiludas, está bem?
Está bem. Eu prometo que vou dar o meu melhor para que... sinto orgulhosa de mim.
É isso que eu gosto de ouvir. Por agora é tudo, Maria. Podes voltar para a sala de aula.
Está bem. Até logo.
Até logo.
Entre!
Olá, Teresa. A tua empregada deixou-me entrar.
Olá, Maria. Obrigada por teres vindo.
Uau! Então, este é o teu quarto?
É.
É lindo, Teresa. mas antes que me esqueça, eu trouxe os teus resultados do teste de biologia.
Oh, não.
Teresa, o que estás a fazer? Este é o teu exame. Não vais mostrar aos teus pais?
Mostrar-lhes? Veja aqui alguém a quem eu possa mostrar os meus testes. Os meus pais não estão. Eles raramente estão em casa. Enfim. Mas conta-me, que novidades há?
É, o Daniel vai voltar para a Labória.
O quê? Mas para sempre?
Sim. A diretora Julieta anunciou hoje na aula. Ele tentou falar comigo antes, mas eu mandei-o embora. Não sabia que ele me queria dizer que se ia embora.
E tu, Maria?
Ah, eu não sei, Teresa. Isso é o que me assusta. Tive tantas coisas com que me preocupar ultimamente. E o Nuno tem sido tão querido comigo. Eu não sei. Oh, Teresa, parece que há muitas pessoas que esperam muito de mim.
Ei, espera lá. Acabaste de dizer que o Nuno tem sido querido. Maria, também te estás a apaixonar pelo Nuno?
Não sei, Teresa. Este assunto dos namorados só me está a confundir. A diretora até já me chamou a atenção por não ter tido a melhor nota no teste. Ela até me falou da esperança que depositou em mim.
Bem, então boa sorte, querida. Foi por isso que cá vieste? Para me dizer como estás bem?
Não. Há mais uma coisa.
O quê?
Vim para te pedir alguns dos teus pensos higiênicos. O meu período está para vir.
Mas, Maria, já te veio o período este mês, não foi?
Não. Não veio. Está atrasado.
Ups.
E é com novidades preocupantes que termina este episódio. Será que Maria está grávida? É o que vamos descobrir no próximo episódio.
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook, em www.facebook.com/dwportugues. Até à próxima!
DW. Espaço do Ouvinte.
No Facebook recebemos vários comentários. Domingos António Joaquino, de Moçambique, é perentório e diz: Gebuza está louco. Armindo Fernando, também de Moçambique, escreve o seguinte: a Frelimo luta pelo poder que está nas mãos do povo. A Renamo tem razão nas suas exigências. A Frelimo tem de dar ao povo o que é do povo e dar a Renamo o que é de Renamo e pronto. Gebuza é um hipócrita ou simplesmente um parasita. Isto que está a acontecer agora não acontecia na governação de Chissano. A San Alberto Achenka, também de Moçambique, publicou o seguinte: a verdade é que Gebuza tem razão. Tlhakama tem pensamentos fracos. Agora até já matam a população e não conseguem cumprir o que prometeram. Obedes Lobadias, de Quelimane, também comentou no Facebook. Ele diz: que tal se nos baseássemos na gíria popular? Quando um não quer, dois não discutem. Abaixo a arrogância de Armando Emílio Gebuza e também abaixo aos mimos do senhor Afonso Tlhakama. Nenhuma guerra é pela paz, assim como nenhuma paz é pela guerra. Esta é a opinião do jornalista e escritor Obedes Lobadias. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Eu sou Nuno de Noronha e despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.